Poder e Contrapoder, por André Singer.
Professor André Singer, bom voltar a falar com o senhor aqui na coluna e já pediria para o senhor fazer um balanço desse primeiro mês do novo governo.
Muito obrigado pela pergunta, Gustavo. Eu também estou muito satisfeito de retornar à Rádio USP. Eu diria o seguinte, se nós vamos atentar para o que realmente aconteceu, para os fatos, né, nesse primeiro mês do governo Bolsonaro, e não para os debates, para as opiniões, porque tornaria o comentário muito longo para o tempo que nós dispomos aqui, eu destacaria dois fatos principais. O primeiro, ocorrido no dia 12 de janeiro, que foi a decisão do presidente de facilitar a posse de armas. Perdão, eu disse 12 de janeiro, mas foi 15 de janeiro. Essa medida do presidente corresponde, de um lado, a uma promessa de campanha que ele fez. Ele foi explícito quanto a isso, ele é favorável ao direito da população se armar em legítima defesa. Mas, por outro lado, é uma medida bastante controvertida. Por exemplo, o professor Conrado Ribner Mendes, meu colega da Faculdade de Direito da USP, afirma na revista Época que a cada 1% a mais de armas nas mãos da população, há 2% a mais de mortes. Então, isso significa que nós, se a estatística se confirmar, infelizmente vamos ver aí um aumento no número de mortes, né? Só que isso vai ocorrer em médio, longo prazo, possivelmente, né? Porque tudo isso demora para ser verificado, com, portanto, uma consequência bastante negativa de uma medida que, às vezes, até intuitivamente parece correta ou mesmo defensável. O outro fato que eu queria destacar é que no dia 22 de janeiro a imprensa revelou que o filho do presidente, né, um dos filhos do presidente, aliás, que era deputado estadual no Rio de Janeiro, empregava em seu gabinete na Assembleia Legislativa do Rio a mãe e a mulher de um ex-capitão da PM, que apareceu então como suspeito de comandar as milícias no Rio de Janeiro. Essa é uma ligação também que vai provavelmente trazer muitos problemas para o presidente da República. É um assunto muito visível, né, do ponto de vista do noticiário, e que promete se estender aí para frente. Então, eu diria que nós podemos olhar aí para esses dois fatos e começar a ter aí um primeiro registro, digamos assim, dos acontecimentos importantes que agora, evidentemente, vão se suceder e nós teremos a oportunidade de discutir aqui.
Agora, professor, nesse balanço, como é que o senhor enxerga a tragédia ocorrida em Brumadinho?
Olha, eu acho a pergunta pertinente. Na verdade, não se pode atribuir a ruptura da barragem a uma ação do governo Bolsonaro, porque, evidentemente, se trata de algo muito mais antigo, né? No entanto, é uma tragédia de grandes proporções e que acaba afetando justamente essa sensação, né, de insegurança que existe hoje no Brasil, onde muita coisa parece frágil, né, volátil, como as próprias barragens de Minas Gerais. Lembrando, evidentemente, que há pouco tempo atrás houve a ruptura de outra barragem em Mariana também, com gravíssimas consequências. Diante de um fato como este, eu diria que a ação do governo, embora não, repito, não se possa atribuir a ele a responsabilidade causal, foi uma ação fraca em resposta, porque espera-se, né, do governo federal, diante de uma tragédia que já ocasionou 142 mortos comprovados e 194 desaparecidos, portanto, de proporções gigantescas, como eu disse no início, uma ação mais efetiva no sentido de prevenir, né, que novas tragédias desse tipo venham a ocorrer. Desse ponto de vista, embora, repetindo pela terceira vez, não se possa atribuir ao governo a responsabilidade direta da causa, eu diria que a resposta foi fraca e possivelmente isso também fique na conta de um balanço mais geral que nós vamos fazer daqui para frente.
Obrigado, professor. Até a semana que vem.
Sou eu que agradeço. Até a semana que vem.
Esse foi o cientista político André Singer, que conversou comigo, Gustavo Xavier.
Poder e Contrapoder, por André Singer.